Nosso assunto agora é a questão da guarda compartilhada em datas comemorativas. Natal, Réveillon chegando. E a gente conversa ao vivo com a advogada especialista em direito da família, Letícia Pérez. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Obrigada. Boa tarde, Letícia. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Então, fala pra gente, né? Quando a gente fala de guarda compartilhada, o que prevê a legislação? O que os pais responsáveis precisam saber?
Então, vamos lá. Quando a gente fala em guarda, regulamentação de guarda, a gente tem, na legislação, duas modalidades. A gente tem a unilateral, que era o que se fazia antigamente, né? Um dos pais ficava responsável, tomava as decisões pela vida da criança. E tem a guarda compartilhada, que hoje é a guarda que é escolhida como opção maior, né? É a regra para regulamentação de guarda. A guarda compartilhada, ela é uma guarda onde os pais decidem, tomam decisão sobre a vida da criança em conjunto. Ou seja, não tem um pai que tem mais poder, decide mais. Então, assim, tudo que diz respeito à criança, esses dois, né, os dois genitores, precisam conversar e tomar decisão. Então, a guarda é uma coisa, convivência é outra. Então, quando a gente fala da guarda compartilhada, normalmente uma criança, quando ela é pequena, né, vai lá até os 10, 12 anos, ela tem a residência fixada com a mãe, normalmente, né? Não é regra, não é obrigatório, mas é o mais comum, né? Você fixa a residência com um dos dois genitores e os dois em conjunto tomam as decisões sobre a vida da criança. Aí vem uma outra situação, que é a parte que não tem a ver com a guarda, que é como que você estipula a convivência, né? E aí você vai fazer como? Você vai pedir, se os pais não conseguem se entender, conversar e decidir em conjunto, vai para uma ação judicial de regulamentação de convivência, né? E aí você tem a residência fixada com um dos genitores, e aí vai se estipular o tempo de convívio da criança com outro genitor com quem ele não mora, né? Que em regra, normalmente, é uma vez na semana e mais um final de semana a cada 15 dias, né? E aí vem os feriados, que são maiores, né, na quantidade de dias, e as férias, que aí vai se estipular quanto tempo, né, dias corridos, que aquela criança vai ficar com cada genitor. Aí já não tem a ver com a residência dele, com quem ele está fixado. Tem a ver com o tempo de convívio, poder viajar, poder se divertir, porque está nas férias escolares da criança. Então, assim, não tá, a gente não está preocupado na regulamentação da convivência com o que diz respeito às férias dos pais no trabalho, né? As férias escolares das crianças, em regra, sempre vão acontecer aqui no Brasil, né? Em julho, né? Uhum. E lá no final do ano, que começa em dezembro, e no início de fevereiro já acabou. Então, você tem duas formas de decidir isso. Através de um plano de parentalidade, né? Os pais têm que ter muita maturidade para poder decidir em conjunto como é que vai ser construído esse plano, né, de convivência, e aí envolve a convivência de uma forma geral, ou numa ação judicial onde o juiz vai determinar, né? No plano de parentalidade, os pais constroem um conjunto com a ajuda do juiz, de psicólogos, de assistente social. E aí vai sair, ao longo do tempo, vai se ajustando à medida que os pais vão se entendendo, até chegar um denominador comum e aquela prática fica boa para a criança, né? Porque a gente está sempre olhando o quê? A gente está olhando muito, muito o bem-estar, o melhor, o maior interesse da criança. Então, invariavelmente a gente quebra a regra daquilo que, assim, o pai e a mãe quer isso, não é pai e mãe não quer. O que é melhor para a criança nesse período, né? Uhum. Então, assim, não é uma decisão fácil, porque a gente fala de interesse, de emoção, né? De normalmente um casamento, de uma relação que ela foi desconstruída, e existem mágoas, né? Então, como todo mundo é ser humano, acaba tentando resolver as suas diferenças de outro assunto aqui no assunto que diz respeito à criança, né? E aí, exatamente quem não tem que participar desse tipo de emoção, desse tipo de vida, né? De sentimento, de participar das discussões dos pais, que acabam trazendo aquilo que é de interesse dele, né, da criança, para dentro das situações que dizem respeito ao ex-casal, vamos dizer assim. Então, assim, o tempo todo, você percebe muito bem quando o pai ou a mãe diz assim, eu acho, eu quero. Então, o eu, ele é muito determinante para você conhecer o perfil daquele genitor. Aquele que pensa na criança, ele fala no nome da criança. Olha, vamos falar, o Tiago, o meu filho Tiago, ele gosta de brincar no parquinho. Uhum. Aí vem o pai, eu não estou generalizando que é pai ou mãe, né? Estou só exemplificando. Aí vem o pai e diz assim, mas eu não quero que ele vá no parquinho. Então, você percebe a diferença?
Uhum.
Quando um pensa que o Tiago, uma criança, quer ir para o parquinho porque ele gosta, e aí vai se criar uma estrutura para fazer aquilo que não é nada demais, né? O cara não está pedindo para ir para a lua, né? Uma criança está pedindo para ir para a lua, está pedindo para brincar no parquinho. Mas aí o outro, que tem interesse próprio e que quer comandar e fazer a criança fazer aquilo que ele quer, ele diz o eu não quero. Então, isso não é sadio para a criança, uhum. né? E óbvio que a criança não ter limites, é a criança ser ouvida, né?
E, doutora, na sua experiência, né, dentro desses casos que a senhora está citando, quais são os principais exemplos que a gente pode citar de casos mais comuns que a senhora observa?
Então, a gente tem algumas coisas que são bem complicadinhas da gente estabelecer. Por exemplo, os genitores separaram e aí um deles já tem uma pessoa, né? Já tem um novo relacionamento. E aí, invariavelmente, aquela pessoa que chega na família, né? Essa pessoa do relacionamento, começa a se envolver com a criança, porque quer agradar ao genitor, né? Que é pai ou mãe da criança. E aí começa a confusão com o outro, que pode ter ciúmes, pode não querer que aquela pessoa interfira na vida da criança. Isso é uma coisa extremamente comum. Ou essa pessoa é aquela pessoa que determina tudo dentro da casa dela e acaba querendo determinar como é que vai ser a relação da criança com aquele genitor com quem ela se relaciona. Então, assim, as pessoas não sabem separar que o filho é do pai ou da mãe, né? Você vai ter direito de se relacionar com quem você quiser, mas cuidado. Aí começam as fotos de rede social, que hoje a rede social é uma coisa que todo mundo tem uma curiosidade de tomar conta da vida dos outros, né? Para saber o que faz, deixa de fazer. E começa a criança a aparecer demasiadamente nessa questão, tomar uma publicidade, né, desnecessária. E aí o genitor, que não foi consultado sobre aquilo, começa a trazer problemas, né? Isso, inclusive, assim, tem que pedir permissão, né? Para poder postar foto de criança em rede social. Não é uma coisa que você pega e faz aleatoriamente. Então, isso é uma das coisas que se combina numa regulamentação de convivência.
Uhum.
Outra coisa que é importante é, quando vai viajar, tá no meu final de semana com meu filho, eu viajo para outro estado, o pai não fica sabendo. Em regra, a gente coloca num plano de parentalidade ou numa decisão judicial, a gente pede, é comum, que os pais, quando se ausentem do estado de origem, da cidade de origem, comuniquem ao outro genitor. E invariavelmente, sem proibir qualquer tipo de acesso desse outro genitor à criança, que também é um problema. Né? Quando existem mágoas, começa aquela situação de obstar o contato de um genitor com a criança. Né? Quando o pai e a mãe querem falar com a criança, o outro que está com ele, convivendo com ele, não permite. Isso não tem nada de sadio para a criança. Porque ela começa a perceber as diferenças entre os adultos. Né? E aí ela pode trazer aquilo para ela, para o comportamento dela, ou pode começar a ser uma criança que vai ter alguns problemas de saúde psicológica, emocional, porque começa a ficar retraída, né? E não se expressar, né? Começa a ter medo daquela situação que ela está vivendo, mas ela não se expressa. Então, muitas vezes, esses cenários, Letícia, você vai perceber lá na adolescência. Hoje a gente vê muito adolescente com ansiedade e depressão. Uhum. Mas isso vem lá de baixo, da infância, daquilo que ele viveu e guardou com ele e não foi cuidado. Então, como não cuidou, né? Muitos pais não têm essa experiência, isso vai aflorar lá na adolescência, nos 15, 16 anos, no comportamento. E aí pode ser que se leve muito mais tempo para chegar num equilíbrio emocional dessa criança, desse adolescente. Por quê? Porque ficou muito tempo sem tratar. E ao longo daquele tempo, né, da infância e da adolescência, ele continuou vivendo cenários de brigas, de oposições, né, desnecessárias. Né, desnecessárias. Até porque os pais podem conversar sem a criança presenciar. Eles não precisam concordar sempre, né? Eles podem discordar, mas de forma saudável, sem agressividade, sem animosidade.
Uhum.
Né? Então, isso não é fácil, Letícia, de você, no dia a dia, cuidar. Então, a gente, advogado, percebe muito claro quando os pais, né, um ou outro, tem a intenção de atingir o outro genitor, né? Uhum. E a criança está no meio. Então, é nosso papel não deixar isso acontecer. Né? O tempo todo tem que chamar o assunto do centro e dizer assim, olha só, isso aqui não está legal, isso aqui você não está fazendo bem para o seu filho. Né? Então, assim, não tem decisão judicial que vai mudar o seu comportamento. Não tem decisão judicial, não tem plano de parentalidade que vai fazer com que o seu filho fique bem se vocês continuarem tendo esse comportamento. Né? Uhum. E aí, muitas vezes, se fala de alienação parental, muitas vezes tem registro de violência doméstica em delegacia, né? Por quê? Porque envolve a criança, né? A convivência com a criança. Então, essas são as coisas que, hoje em dia, a gente tem que ter muita cautela na orientação, né? Inclusive para encaminhamento para tratamento, tá? E pais, muitos pais precisam se cuidar também emocionalmente, né?
E, doutora, quando a gente pensa nos prazos, a gente já está aí perto do Natal, Ano Novo, tem toda essa questão do acordo que a senhora citou, vai para a questão do acordo judicial, se não entrou num acordo entre os pais, como que funciona? Até quando, né, esse acordo pode ser feito?
Então, olha só, os tribunais no Brasil inteiro, né, os tribunais estaduais e federais, no dia 19 de dezembro, uhum. Né? Normalmente eles vão reabrir lá para o dia 7 de janeiro. Eles reabrem, mas os prazos estão suspensos. Isso não quer dizer isso, que você não possa distribuir uma ação de regulamentação de convivência. Você uhum. só não vai ter decisão. Uhum. Porque como nesse período só funciona o plantão do judiciário tem procedimentos específicos para atender, que são as coisas de extrema urgência. Normalmente relacionadas à vida e quando tem habeas corpus, tanto para prender, ou quando tem prisão para fazer, ou quando tem que soltar alguma pessoa, né? Então, o plantão do judiciário funciona nesse período e para esse tipo de atendimento. Então, a regulamentação de convivência, normalmente, quando você entra na justiça e pede isso, tem estudo psicológico e estudo social da família. Então, não é um acordo que vai sair por sentença da noite para o dia. Né? Então, assim, se os pais estiverem bem, convivendo bem, conseguirem fazer um acordo escrito só para o juiz homologar, eu acredito que você vai levar de 6 meses a 1 ano para chegar à sentença final. Tá? E eu estou falando para você por quê? Porque os tribunais não têm a celeridade que a nossa expectativa de rapidez. Uhum. Né? Então, assim, uma vara de família hoje tem um acervo de 10 mil processos. Uhum. Né? Então, o seu entra na fila para ser processado. Uhum. Né? O seu, quando você distribui, ele está lá, ele é o número 10 mil. Então, é a roda toda, são várias caixinhas dentro dos cartórios com as atividades que eles têm que desempenhar. Né? Então, não é simples, né? Principalmente em vara de família, aquilo que não é de extrema urgência, né? Alimentos, uma prisão que tem que ser deferida por falta de pagamento de alimentos, ou soltar a pessoa que pagou, está presa porque não pagou alimentos, já quitou, né, o débito judicial e aí precisa ser solta. Então, algumas coisas a gente tem dificuldade no sentido de ser ágil.
Uhum. Ágil. E, doutora, tá? Uma última orientação, então, em relação a esse assunto de guarda compartilhada? Doutora Letícia, senhora me
ouve? Estou ouvindo, bem.
A senhora tem uma última orientação, então, para o nosso ouvinte em relação a esse assunto de guarda compartilhada?
O assunto que eu a minha orientação comum, e eu sei que não é fácil, mas busque sempre ajuda de profissionais da área de psicologia, psiquiatria, quando você tiver dificuldade para lidar com essas situações. Porque essas situações de animosidade entre pais, elas degradam muito os relacionamentos na família. Porque não envolve só o pai e a mãe. Envolve os avós, envolve as crianças, envolve os tios, envolve os primos. E tudo isso fica centralizado, a atenção voltada para quem? Para aquela criança. Né? Ou com pena, ou achando que ela é culpada daquilo que está acontecendo. Então, que os pais tenham consciência, né, busquem entender as suas dificuldades independente do motivo que levou àquela separação ou não ficarem juntos, né, que separem isso, né, se cuidem emocionalmente para separar isso daquilo que é necessário para fazer essa criança crescer, né, viver em paz e de forma sadia, né? Então, você tem que ter muita consciência, né? Isso acontece no dia a dia com uma frequência absurda, mas as pessoas não procuram porque acham que não precisa. E, na verdade, a gente sabe que esses profissionais são pessoas que ajudam muito as famílias, né? Muito. Tem profissionais dedicados para violência doméstica, profissionais dedicados para fazer plano de parentalidade, né? Então, evitem as brigas, né? A convivência já é para viver junto. E viver junto não é para pessoas viverem brigando, né? Então, a criança precisa do pai e da mãe, e pai e mãe é referência, ele é exemplo, né? Então, uhum, a gente tem que dar o melhor exemplo para a criança. É isso que eu acho. Tanto no sentimento, quanto nas atitudes, né? Uma coisa da amor, receber amor da criança, e as atitudes que viram exemplo para a criança crescer com valores, né? Enfim, ela ter uma referência positiva daquilo que ele vai poder praticar na sociedade.
Uhum. Tá certo, doutora Letícia, é isso. Quero te agradecer imensamente por essa entrevista aqui na CBN. Me achará uma ótima tarde.
Isso, obrigada. Boa tarde, obrigada a vocês.
Boa tarde. Nós conversamos com a advogada especialista em direito de família, Letícia Pérez. Falamos sobre a legislação em relação à guarda compartilhada em férias e datas comemorativas.